Boa tarde. Eu parece-me muito claro que o país, os portugueses, não aguentariam um cenário igual ao de abril nos seus rendimentos, no seu bem-estar mental e emocional e naquilo que são medidas que compreendam e que não tenham efeitos devastadores, mais devastadores do que o próprio vírus. E, portanto, parece-me positivo as autoridades começarem a perceber e a ter coragem, porque isso é um pouco contraintuitivo para as pessoas que estão com mais medo, mas que as medidas não podem ser uma medida de bazuca geral, mas têm de ser medidas mais detalhadas e mais detalhadas do ponto de vista territorial, do ponto de vista setorial, mas que sejam medidas que permitam aos poderes locais fazê-las de um modo positivo e inteligente e com efeito e que as pessoas vejam os efeitos. Não sei,
Terá que ser bem explicado, portanto.
parece-me que ainda tem que ser bem explicado e tem de ser avaliado, porque me parece que medidas que apelam sobretudo ao medo, como as ideias de impor um recolher obrigatório, tratando o coronavírus como se fosse o vírus da malária que se propaga de mosquitos à noite, parece-me altamente jogar apenas na perceção e no medo das pessoas e na culpa das festas, e a culpa é das festas dos Erasmus à noite, quando todos sabemos que a propagação do vírus não se faz à noite, faz-se em contexto laboral, contexto familiar, como é natural, e portanto, parece-me que medidas verdadeiras, sim. Mas aquelas que sejam proporcionalmente necessárias, tendo em conta aquilo que se percebeu que foi o rombo absoluto que teve o outro confinamento na economia, no bolso das pessoas, na vida das empresas, e muitas empresas que conseguiram uma apneia, quer com as ajudas do Estado, quer porque tinham fundos, quer porque se reinventaram dessa primeira bazuca de março a abril, não sobreviverão. Sabe Deus se vão conseguir sobreviver ao próprio, àquilo que é, digamos, o decrescimento da atividade económica, quanto mais a uma medida que fosse igual àquela, do ano passado, ou seja, de março.
Fernando Medina, a opção por decisões ou restrições territoriais parece-lhe uma boa opção ou o aumento do número de casos de Covid-19 no país obrigaria a uma decisão global?
Bom, nós estamos a assistir a um aumento de casos, por toda a Europa. Um aumento que, aliás, segue o padrão de difusão que tínhamos conhecido da primeira fase, com países, aliás, que tinham sido relativamente poupados na primeira fase da pandemia a apresentarem valores, elevadíssimos de propagação da pandemia. A República Checa é um caso. Aqui, muito perto de nós, a França, o Reino Unido, a Espanha, com valores elevadíssimos. Portugal ainda não está nesse patamar, mas estamos claramente numa trajetória de crescimento muito, muito rápido. Eu acho que as medidas têm que cumprir duas condições. Têm que ser, em primeiro lugar, as medidas eficazes para conter a pandemia. Por isso, tem que passar o teste da eficácia. Tem que se perceber, cada medida que é tomada, qual é a sua relação direta na diminuição da propagação da pandemia. Em segundo lugar, tem que ser medidas proporcionais, medidas que tenham em conta o equilíbrio, a razoabilidade, a ponderação dos vários valores. Eu não quero antecipar o que o Conselho de Ministros
Claro.
possa decidir, nem esta reflexão que se está a fazer nestas semanas e nestes dias de forma mais fina, mas o que nós já podemos ver dos outros países é que, na generalidade dos outros países, não estão a adotar o modelo da primeira fase dos confinamentos gerais por tempo indeterminado. Nenhum país adotou ou regressou a esse modelo. O que há é, de formas diferentes, limitações que, no fundo, pretendem a diminuição dos contactos sociais, a diminuição da velocidade de propagação e, com isso, no fundo, dar uma folga, dar espaço ao Sistema Nacional de Saúde para poder gerir a situação dos internamentos e dos cuidados intensivos.
Será certamente essa avaliação que será feita pelo Governo. Os anúncios serão feitos no próximo sábado, dia para o qual está agendado um Conselho de Ministros extraordinário. Esta semana fica, no entanto, marcada pela aprovação do Orçamento do Estado, na Generalidade, pela primeira vez sem o apoio do Bloco de Esquerda, desde que António Costa é Primeiro-Ministro. O que nos diz este cenário para futuro, Fernando Medina? Identifica riscos do ponto de vista para a estabilidade política?
Eu acho que a alteração da posição do Bloco de Esquerda relativamente ao orçamento diz fundamentalmente sobre a posição do Bloco de Esquerda e o posicionamento do Bloco de Esquerda. porque, e parece-me que é razoável a conclusão daqueles que dizem que o Bloco de Esquerda fez uma opção política, fundamentalmente de querer estar fora do que é o apoio a uma solução de governo que vai enfrentar, segundo eles próprios reconhecem, o momento mais difícil das nossas vidas, isto é, desta geração que hoje tem os destinos da governação aos mais diferentes níveis. E por isso o Bloco prefere ficar de fora do que estar dentro, e ao ficar de fora juntou-se aos partidos de direita que exprimiram sob o orçamento um caminho diferente. Quer dizer, Rui Rio foi muito claro, não concordava com o orçamento, porque o orçamento era muito distributivo, disse que o orçamento era muito à esquerda, tinha um conjunto de soluções que ele não concordava, e o Bloco de Esquerda decidiu juntar ali o seu voto. E este é um facto fundamentalmente muito marcante do ponto de vista...
Está a responsabilizar o Bloco de Esquerda para uma eventual crise política?
Não, o Bloco de Esquerda assumiu a sua posição, e acho que o que ficou claro deste processo é que não é pelo conteúdo do orçamento que o Bloco de Esquerda não está com este orçamento. Por mais que tente, nós não conseguimos encontrar, aliás, uma linha de argumentação sequer coerente do Bloco de Esquerda relativamente ao conteúdo do orçamento. Porque, ora, uns dias era uma matéria laboral, ora, outros dias era uma matéria dos profissionais de saúde, ora, outros dias eram os apoios sociais. Ora, isto vai oscilando em permanência. O que este orçamento tem são opções muito claras, que são, aliás, bastante na linha dos orçamentos anteriores, mas reforçadas, que é, em primeiro lugar, é um orçamento expansionista. Isto é, num momento de crise não temos o Estado a puxar para trás, temos um aumento da despesa e um não aumento da carga fiscal. Temos, em segundo lugar, uma dimensão de reforço dos apoios sociais para núcleos sociais importantes que estão a ser atingidos e vão ser atingidos durante esta pandemia. Isto é, tem corpo na nova prestação social, no aumento extraordinário das pensões, tem corpo relativamente, tem um aposto importante na qualidade dos serviços públicos, com a contratação de mais profissionais de saúde, mais 4.200 profissionais de saúde, assistentes operacionais para as escolas. Por isso, um conjunto de opções que vão até na linha dos orçamentos anteriores. E, por isso, o Bloco afasta-se não pelo conteúdo, isso hoje para mim é claro, por uma opção, acima de tudo, tática, política, de poder achar que daqui a 6 meses a crise é muito grande, dizer não, eu não estive com este governo, não estive com esta solução, e acha que sai beneficiado. Queria só concluir com um ponto. Sim. Eu acho que do ponto de vista da análise que o Bloco de Esquerda faz, ela é errada. É legítima que naturalmente que o faça, porque a alternativa a um orçamento desta natureza e uma governação à esquerda, na liderança liderada pelo Partido Socialista, vai ser uma liderança à direita, pelo PSD, com um orçamento que, aliás, Rui Rio foi claro a dizer o que é que faria, que era um orçamento onde não aumentaria salário mínimo, onde as opções de despesa pública eram bastante mais restritivas do que as que são hoje. E por isso o Bloco, nessa matéria, a ideia que ganhará com este movimento tático, na minha opinião, não ganha, mas, naturalmente, a responsabilidade é deles.
João Taborda da Gama, está em causa a garantia de estabilidade política?
Bom, eu acho que não está em causa a garantia de estabilidade política, na medida em que há sempre, cada geração tem os seus queijos limianos, não é? O PS já teve o queijo limiano verdadeiro, agora tem as deputadas não inscritas, e enquanto a coisa assim for e houver o medo de derrubar o governo, haverá sempre quem possa fazer passar os orçamentos. Agora, isto, o Bloco de Esquerda está numa situação complexa, porque tem de explicar a si próprio, aos seus eleitores e à história, como é que aprova os orçamentos do senhor Eurogrupo, de Mário Centeno, orçamentos com superávit, com cativações absolutamente brutais sobre a despesa, com os piores níveis de investimento público, um partido de esquerda, e agora que há um orçamento possível que tenta resolver isso, que podemos criticar, é óbvio, mas temos de perceber o contexto em que este orçamento é feito, o Bloco de Esquerda, à primeira dificuldade, salta fora do barco. Portanto, é um partido que serviu para os superávites e para os cortes brutais e para o investimento zero, mas que não serve para quando é preciso, digamos, ajudar os portugueses. Isso é difícil de explicar desde logo aos seus eleitores, que não concordam com a solução de não aprovar o orçamento do Partido Socialista, 61%, penso eu, ou mais, acho que até é mais dos eleitores do Bloco de Esquerda, gostavam que o seu partido estivesse ao lado do Partido Socialista, neste caso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que temos esta discussão orçamental num contexto em que não só há este fenómeno, ou seja, em que os eleitores do Bloco de Esquerda se aburguesaram um bocado gostando do poder, o poder é sempre atrativo, mesmo que por apoio parlamentar, não é um aburguesamento social, porque isso o Bloco de Esquerda é um partido burguês, não proletário, mas também agora com esta coisa do poder, toda a gente gosta, mas temos um PSD e uma oposição de direita, um PSD e um CDS, e também a Iniciativa Liberal e o Chega, a sentirem um cheiro de mudança em virtude das eleições regionais dos Açores.
Exatamente. Estamos confrontados com um cenário de vitória do PS nas eleições regionais nos Açores, mas com maioria à direita. Podemos ter aqui uma antecâmara do que aí vem no todo nacional, junto à Porta da Câmara?
Eu acho que vamos ter não sei se é uma antecâmara, se é um laboratório, mas aquilo que está a passar agora, apesar das autonomias regionais partidárias serem verdadeiras e, portanto, não quer dizer que o que se passe lá se venha a passar cá, mas tenho a certeza que a direita vai testar a possibilidade de entendimentos e de incidências parlamentares ou governativas várias. Acho que é aquilo que se espera que aconteça, tentar isso. Não é que isso vá acontecer, não sei se vai acontecer ou não, mas a tentativa, já o líder do PSD regional disse, o Dr. José Manuel Bolieiro, aliás, que é uma pessoa que fez uma campanha em condições muito, muito, muito difíceis e tem um resultado claramente surpreendente, positivo e que prova o seu caráter e aquilo que os açorianos o conhecem desde a sua presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Agora, isso é uma... Repare, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é muito difícil inverter ciclos regionais, por isso é que tivemos 20 anos de PSD e depois 24 de PS nos Açores. É muito difícil quando o Governo Regional dos Açores do Partido Socialista estava a fazer um excelente trabalho com o Covid e, portanto, protegendo as pessoas, etc., numa economia totalmente dependente dos poderes públicos e dos engenheiros públicos, e assim é, pelas dificuldades inerentes da insularidade, e temos esta mudança. O que é que isto prova? Isto é a prova daquilo que já se sabe, de que quando há grandes dificuldades, as pessoas ficam mais irrequietas, votam noutros partidos, castigam quem está no poder, mesmo que naquele caso, e muito próximo ainda do Covid, era reconhecido, ou seja, dos primeiros efeitos económicos e da pandemia, era reconhecido o bom trabalho que o Governo Regional estava a fazer. E isso vai, naturalmente, gerar aquilo que... Ou seja, é a primeira vez que isto acontece e vai obrigar, como fez a sua pergunta, a direita a refletir o que é que pode acontecer. É irónico. Temos agora o Partido Socialista a dizer não, mas fomos nós que ganhámos as eleições, mas honra seja feita, porque se dentro do Partido Socialista houve pessoas que sempre foram contra a geringonça, são os líderes regionais e em concreto o líder regional dos Açores, se calhar um bocado premonitoriamente do que é que lhe podia vir a acontecer no futuro.
Pegando neste ponto, Fernandina, e para terminar, teremos aqui um laboratório, uma antecâmara do que está para vir no todo nacional, e como é que comenta o facto de Vasco Cordeiro ter dito que quem ganha eleições governa. Não foi assim em 2015.
Vamos lá ver, eu acho que a realidade dos Açores deve ser analisada, não pode ser analisada ou transposta diretamente para o continente, até no respeito pela autonomia, todo o processo histórico e da própria relação partidária, da constituição das forças, do próprio posicionamento ideológico dos partidos, se repararem, para quem conhece melhor as diferenças, os partidos não estão exatamente nos mesmos sítios do espectro como parecem relativamente ao continente. Eu a única conclusão que posso retirar para a única questão talvez mais relevante, ou a questão mais relevante na ligação com o nacional, é que só haverá uma solução à direita nos Açores, que é perfeitamente legítima, perfeitamente legal, constitucional, isso é absolutamente inquestionável, mas do ponto de vista político ela só existirá se houver um acordo com o Chega, do PSD com o Chega. E a questão é que, e isso vai ter uma leitura nacional, porque aí vai ser bastante mais claro como podem parecer, menos sólidas, vamos ficar aqui para ser simpáticos no adjetivo, os compromissos e as proclamações daqueles que dizem que relativamente ao Chega, que conhecemos bem qual é o seu posicionamento, de intolerância, de muito, muito pactuante com dimensões de racismo, de xenofobia, de intolerância, de extremismo, mas como é que se faz ou não se faz um cordão sanitário relativamente a essas políticas? Porque Nos Açores só haverá solução se o Chega estiver a acordar com essa solução, qualquer que seja o formato. Eu já vi estas notícias que agora dizem, bom, mas eles não estarão no governo, mas há aqui um apoio parlamentar, uma abstenção. Tudo isso significa um acordo para que essa solução exista. E se isso acontecer nos Açores, bom, então vamos ter que olhar com muita atenção para aquilo que o PSD, a nível do país, como é que se vai posicionar de facto, realmente e verdadeiramente relativamente ao Chega. Eu acho que esse é o grande ponto da lição relativamente aos Açores, tudo o resto tem que ser entendido no quadro de uma autonomia própria, não extrapolável.
Claro. Veremos então os próximos desenvolvimentos também na política nacional. Fernando Medina, João Tabor da Gama, o nosso tempo chegou ao fim, obrigado pela vossa presença. O debate na Renascença regressa na próxima semana. Boa tarde.
Adeus.